Olá, boa tarde. Hoje vamos abordar uma modalidade que ainda não falámos no rumo desportivo, centrando-nos num clube da região do Minho, um emblema que, à imagem do que aconteceu com o desporto em geral, sofreu uma grande quebra de atividade no último ano, sobretudo neste caso, porque estamos a falar de uma modalidade considerada de alto risco. Fundado em 2008, com a alcunha de Os Bravos, o Guimarães Rugby Union Football Club tem a equipa sénior a competir no segundo escalão nacional, é o clube em destaque no rumo desportivo desta semana. Temos como convidados o atleta e capitão Paulo Roberto Silva e o treinador e também podemos considerar diretor desportivo Jeremias Soares. Muito obrigado aos dois. Apesar de ser uma modalidade de alto risco e do regresso para estes desportos estar previsto para a próxima semana, o rugby, digamos assim, conseguiu uma autorização especial para recomeçar mais cedo, a partir de 19 de abril, através de um plano apresentado pela Federação Portuguesa de Rugby e validado pela Direção-Geral da Saúde. Chamo à conversa, em primeiro lugar, o Paulo Roberto Silva, e começando a falar naturalmente da equipa sénior, quão importante foi este retorno antecipado depois de um período tão alargado de ausência?
Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite em meu nome e em nome do grupo. É importante divulgar modalidades que não o futebol, para que também possam ter uma voz e que possam chegar a mais pessoas. Relativamente à tua pergunta, é efetivamente muito importante. É muito importante, acima de tudo, para conseguirmos voltar a ganhar o nosso ritmo competitivo. Para esta fase final da época que foi interrompida em janeiro, e quanto mais tempo tivermos para nos preparar e para que possamos voltar a esse ritmo de competição que é essencial para obter bons resultados, melhor. Por isso, nós termos estes 15 dias de avanço, por assim dizer, para começarmos a trabalhar e para começar a voltar a desenvolver, toda a componente técnica, de física, mental, é extremamente importante para obtermos bons resultados quando o campeonato retornar normalmente.
Rugby adaptado COVID-free, é assim que se designa o rugby que tem sido agora praticado, através de um pedido expresso pela Federação para o regresso mais cedo da modalidade, como falávamos há pouco. Jeremias Soares, treinador da equipa sénior e também responsável pelo desempenho desportivo do clube em geral, que diferenças é que existem neste plano em comparação com o rugby dito normal?
Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade de divulgar e de darem uns minutos à modalidade, em relação à sua questão. O rugby free COVID, é praticamente um rugby sem contacto. Depois destes 3 meses, sem competição e sem qualquer tipo de treino, é uma boa forma de se iniciar. Em vez de fazermos uma pré-época, de iniciarmos dessa forma estas 2 semanas, só com touch, entre aspas, sem contacto. E assim o pessoal consegue ganhar alguma caixa para poder, a partir do dia 3, sim, começar aí com contacto. Mas, basicamente, em relação ao rugby normal, é um rugby praticamente sem contacto nenhum, só de toque.
Esta época tem sido um para-arranca constante no desporto em geral e o rugby não é exceção. O Guimarães Rugby está a disputar a primeira divisão, o que é correspondente ao segundo escalão nacional. Jeremias, que implicações é que estas suspensões do campeonato, creio que chegou a haver duas no campeonato em que o Guimarães Rugby está a competir, têm tido naquilo que é a prestação e o desempenho da equipa?
Sim, a nível de prestação e desempenho, tivemos já a época passada, foi exatamente igual. Quando chegámos ao pico da forma, ano passado, que foi com o último jogo antes de pandemia, antes, pronto, na altura mais ou menos do Natal, que estávamos no pico de forma, quebrámos completamente. E este ano foi exatamente igual. Fizemos um grande jogo na Beirada, em janeiro. e entramos novamente em confinamento. E esse supostamente seria o período em que a equipa ia conseguir dar a volta a alguns maus resultados anteriores, mas não tivemos oportunidade disso, por isso automaticamente ficámos fora da fase de apurados e neste momento vamos fazer a fase de não apurados, o que tivemos, o que vamos ter agora daqui para a frente. O ano passado não houve sequer a fase de não apurados, porque o campeonato parou, mas este ano iremos tentar fazer uma boa segunda fase, que não são os objetivos que tínhamos iniciais para esta época, mas tentaremos fazer agora o nosso melhor e limpar um bocado o nosso segundo em relação aos objetivos não alcançados.
Paulo, na perspectiva de jogador, existe algum sentimento de frustração pelo facto de, como o Jeremias dizia, de não terem cumprido o objetivo a que se propunham para esta temporada?
Nosso objetivo enquanto clube e ao qual nos propusemos no início da época era disputar a fase de apurados. Sempre foi o nosso pensamento desde que começou a época, foi para isso que trabalhámos. Efetivamente, e não querendo culpar só as circunstâncias, porque temos que nos culpar a nós pelo trabalho que aplicamos dentro do campo, efetivamente as circunstâncias também não ajudam, porque é necessário ritmo competitivo e é necessário continuidade para obter bons resultados. Não obstante, claro que é frustrante para nós, porque nós achamos que pertencemos ao grupo de apurados, é aí que queremos competir, é aí que queremos jogar. Não foi possível, obviamente ficámos todos descontentes com essa situação, mas agora cabe-nos a nós, como o Jeremias disse, limpar o nome na segunda volta e fazer uma boa fase de não apurados para que para o ano possamos começar de cabeça limpa, de consciência tranquila e continuar a desenvolver o trabalho que tem vindo a ser feito.
Claro que esta nova situação é comum a todas as equipas, mas centrando o assunto no Guimarães Rugby e no vosso plantel, como é que têm sido estes rearranques constantes, por assim dizer, de estarem um determinado tempo a competir, param, depois voltam a parar? Como é que tem sido gerir, até do ponto de vista físico, esta situação?
É assim, é sempre muito complicado, é muito complicado. Nós somos uma modalidade amadora, toda a gente tem as suas atividades e quando existem paragens abruptas de toda a atividade relacionada com o rugby, acaba por afetar-nos de certa forma, porque não foi só o rugby, não é? Tudo o que fosse ginásios e atividade física praticamente esteve parada. Nós tentámos sempre manter a nossa forma física para quando voltássemos à competição não sentíssemos tanto, mas acaba sempre por ser extremamente complicado e lá está, e voltando àquilo que falámos, a continuidade é extremamente importante para a obtenção de bons resultados, quer continuidade a nível tático, técnico, físico, é essencial, mental, é essencial para a obtenção de bons resultados, e quando se para 3 meses ou o ano passado que parámos meio ano, isso depois vai ter impacto no regresso, naturalmente.
Esse facto de não poderem competir durante tanto tempo e numa altura em que o clube está a competir numa fase em que não queria, que é a fase dos não apurados, além dessa ambição natural de querer a manutenção, há também uma motivação adicional por terem estado tanto tempo sem competir e de terem agora a oportunidade de voltar a fazer aquilo que gostam?
Sim, eu falo por mim, mas acho que falo por todos também, por todos os meus companheiros. É efetivamente uma sensação muito boa poder estar de volta. Nós acima de tudo adoramos competir e adoramos a modalidade, e quando estamos privados tanto tempo de a praticar, obviamente que para além de toda a motivação de querer deixar uma boa imagem nesta fase não apurados, queremos também voltar a competir e voltar a jogar, que é o que mais gostamos.
Jeremias, como treinador e líder desta equipa, em termos daquilo que são os objetivos naturais, que é conseguir a manutenção, estão também já a preparar aquilo que pode ser a próxima temporada? Já falaram de facto do objetivo de, na próxima época, eventualmente, já que esta não foi conseguido de chegar pelo menos à fase de apurados, a essa fase de acesso de subida ao primeiro escalão, neste caso à divisão de honra, ou preferem focar a questão nesta temporada e só depois pensar na seguinte?
Em relação aos objetivos da próxima época, normalmente é a equipa que decide os objetivos. Nós reunimos e traçamos os objetivos da época. Mas antes de chegar a esse momento, precisamos mesmo de limpar o nosso nome e demonstrar que não somos a equipa que fez a primeira fase, que somos uma equipa bastante melhor, por isso neste momento acho que o foco está a 100% para esta fase de não apurados e só depois iremos pensar em objetivos e no que quer que seja da próxima época.
Em relação àquilo que são os escalões de formação, e sei que o Jeremias tem também um papel importante na organização dos vários escalões e categorias do clube, a verdade é que as camadas jovens ficaram praticamente um ano sem treinar no terreno. Os jovens ainda regressaram durante um mês e meio, no início de setembro, mas depois, com a segunda vaga, os treinos tiveram de ser interrompidos. Agora, com este novo desconfinamento, à partida, os treinos vão continuar, regressaram na semana passada para os jovens e vão continuar num futuro próximo. Como é que tem sido este regresso para os jovens do clube?
Não tem sido fácil, várias razões, né? Alguns receios em relação ao Covid por parte dos pais, né? Que os miúdos querem regressar, mas como é óbvio é preciso ter alguns cuidados. Mas desde que iniciámos a semana passada, fiquei contente com o que vi, principalmente dos 12 para baixo, tivemos alguns números engraçados, dos 18 aos sub-14 tivemos aquém daquele que poderíamos estar, mas é normal, é uma idade mais complicada e com estas paragens todas muitos miúdos acabam por encontrar outra atividade, outra coisa para fazer nos tempos livres.
O facto de não haver competição até ao final da época, algo que já foi decretado pela Federação Portuguesa de Rugby, nesses escalões etários mais altos, acaba por também desmotivar um pouco esses atletas?
Sim, desmotiva completamente os atletas. E há alguns atletas que até conseguiam ter algumas chamadas à seleção regional, e neste momento, não havendo qualquer competição, não há aquele rebuçado, entre aspas, depois de várias semanas de trabalho, de ter oportunidade de ser convocado. E mesmo em relação ao clube, é complicado treinar meses e meses e depois não ter aquilo que mais adoramos, que é chegar ao sábado, termos competição e jogarmos contra outra equipa e sermos testados, tanto taticamente como fisicamente, em relação a outras equipas. E eles não tiveram essa oportunidade o ano passado, e este ano também não a tiveram, e sinceramente é dos pontos mais negativos desta pandemia, que não haver competição.
Eu não sei se é possível aferir já essa evolução, mas comparando o número de atletas que havia no clube antes da pandemia e o número de atletas que está neste momento a treinar com este regresso permitido pelo plano de desconfinamento, é possível já apresentar um valor em termos percentuais ou mesmo em termos de números absolutos?
Sim, e posso lhe dizer que não só do nosso clube, que eu tenho tido reuniões com os outros clubes da zona Minho e mesmo com o diretor técnico da federação, os clubes estão a sofrer as consequências, e são cerca de 40% a 50% de atletas que não regressaram ou que já desistiram e partiram para outras atividades, outras coisas fora modalidades esportivas. A área do desporto sofreu bastante, e nós também, como é óbvio.
Portanto, neste momento, quantos atletas é que estão a treinar no clube, da formação?
Assim, neste momento devemos ter cerca de 20, 25 atletas, dos sub-18 até aos sub-8. Mas para terem noção, estamos a falar de 5 escalões. E neste momento praticamente não conseguimos fazer equipas para participar. Se houvesse competição, se houvesse convívios, não conseguiríamos ter equipa do Grovk para participar. Temos algumas situações pendentes. O clube também trabalhava e estava com um projeto muito bom com a Câmara de Guimarães, queria trabalhar nas escolas, e estávamos a conseguir ter números engraçados a nível de escolinhas. Estávamos a renovar as nossas escolinhas, e isto foi tudo por água abaixo no ano passado com a pandemia. 79, 80 atletas que tínhamos antes da pandemia.
E esse número tinha vindo a aumentar nos anos anteriores?
Nos últimos 3 anos, nos últimos 3, 4 anos baixou, e por isso eu estava a referir o projeto das escolas, que estava a dar um ânimo a todos os escalões de formação, mas foi, pronto, não foi por água abaixo, porque neste momento está-se a trabalhar de forma a arrancar novamente a partir de setembro, mas vamos ter que voltar a zero novamente.
Aqui uma questão que tem que ver com a estratificação utilizada pela Direção-Geral da Saúde, à exceção desta adaptação do Rabi COVID-free, é de facto uma realidade que a modalidade é considerada de alto risco. Eu pergunto se, tendo em conta as características do Rabi, esse argumento tem sido utilizado pelos encarregados de educação e eventualmente por alguns jovens para não regressarem, pelo menos para já, à modalidade.
Das situações todas que temos acompanhado, eu penso que os pais têm entendido, e não tem sido essa a desculpa, entre aspas, para eles deixarem de vir, ou pronto, o medo do Covid. É mais pelo medo dos filhos, isto é, dos nossos atletas, terem contacto com mais miúdos durante os treinos, e depois terem contato com os avós, pessoas mais velhas, e aí sim, tivemos alguns pais que justificaram a não presença dos atletas por causa de familiares mais próximos que são de risco, e por isso deixaram de aparecer aos treinos por causa dessas situações. Em relação ao Covid, de nos dizer diretamente, nosso filho não vai enquanto houver pandemia, não, por acaso não foi, não aconteceu. É mais pela situação de familiares, de situação de alto risco, avós, isso. Sim.
De acordo com a norma 36 da Direção-Geral da Saúde, todos os atletas de modalidades de médio risco e de alto risco devem apresentar um teste negativo antes do regresso aos treinos. Neste caso, e tendo em conta também a adaptação que foi feita ao Rabi, como é que este processo está a funcionar no clube?
Em relação aos testes, e mesmo antes de sair esta norma, o clube, desde que temos a pandemia, o clube achou por bem que os atletas fossem testados, e são testados regularmente. Antes de iniciarmos a atividade, por exemplo, no dia 20, todos os atletas foram testados, e temos feito isso mesmo séniores, do ano passado para este ano, em todos os momentos de competição que houve, ambas as equipas, todos os atletas e delegados e treinadores eram testados antes da competição. Por isso, em relação a isso, acho que o Rabi teve um bocado à frente. Agora, eu sei que há outras modalidades que também fazem a mesma coisa, mas nós tivemos sempre esse cuidado de testarmos os atletas antes das concentrações, mesmo que seja um Rabi free COVID, temos esse cuidado.
E o custo tem sido suportado por que entidade? Pelo clube, pela federação? Aproveitam também o facto de alguns alunos, neste caso, de alguns atletas terem sido testados nas escolas, isto no caso do ensino secundário. Como é que têm gerido essa situação em termos financeiros?
Até o dia 20, tudo o que era testes pré-competição eram suportados pela federação. Todos os testes que eram feitos em dias de treino, né, fora competição, era o clube que assumia as despesas. E claro, com os testes que estão a ser feitos na escola, conseguimos, entre aspas, agilizar alguns testes que são feitos durante a semana. Atletas, por exemplo, no primeiro dia que foram testados exatamente nesse dia, por isso automaticamente nesse dia não foram testados, mas na próxima, no próximo momento de testes, e eles, se não tiverem sido testados na escola, serão testados novamente, e aí sim, o clube irá assumir essas despesas.
O clube foi criado em 2008, muito alavancado pela primeira presença de Portugal no Campeonato do Mundo. Foi, lá está, a estreia da seleção dos Lobos. Como é que o clube vive agora esta fase, depois desse boom inicial? O Jeremias já me disse que tem havido um decréscimo nos últimos anos. Sente que, de alguma forma, não está a ser capitalizado esse momento inicial em que houve uma maior abertura para o rugby em Portugal há cerca de uma década?
Sim, houve um grande boom depois do Mundial de 2007. Tem decrescido porque, infelizmente, a modalidade não é a modalidade rei, nem em Portugal, muito menos em Guimarães, né? Infelizmente, muitos miúdos que tiveram e que iniciaram, alguns deixaram de jogar, outros fazem parte da equipa sénior, e entretanto o clube tocou durante 3 ou 4 anos, que trabalhou muito pouco a nível de escolinhas, de angariação de miúdos, e neste momento estamos a pagar um bocado a moeda. Mas o clube de equipa, pronto, nos últimos 2 anos tem-se focado mais nisso, por isso é que eu digo que temos melhorado, apesar da pandemia ter afetado um bocado, mas temos melhorado a nível de planeamento e da organização do clube, de forma a trabalhar mais a base e não trabalhar apenas os escalões de competição ou os escalões sénior.
O Paulo Roberto está há cerca de uma década no clube, passou também pela formação. Paulo, como é que vês também esta evolução? Houve esse boom, como já falamos, depois da presença de Portugal no Mundial, mas sentes que o carinho pela modalidade por parte das pessoas em geral e até por alguns adeptos do rugby tem decrescido nos últimos anos?
Eu acho que efetivamente aquele boom inicial ajudou bastante a modalidade, porque Portugal esteve literalmente no maior palco da modalidade contra a maior equipa da modalidade, e isso ajudou a atrair muitas atenções para o rugby. O que eu acho é que isso poderá ter sido, de certa forma, momentânea, porque nós também vivemos num contexto em que outras modalidades têm dificuldade em crescer de forma sustentada, por assim dizer. E é uma mentalidade que não só para o rei, mas para todas as outras modalidades deveria mudar, deveriam haver mais apoios, porque o desporto, acima de tudo, tem uma responsabilidade social muito grande. E em particular o rugby, que é uma modalidade que traz tanto extra-campo, era essencial que mais miúdos pudessem experimentar e pudessem jogar e tivessem condições para crescer e para um dia jogarem na equipa sénior, porque uma casa não se constrói pelo telhado. Nós somos uma equipa que vive da prata da casa, não somos uma equipa que vai buscar lá fora ou que vai buscar outros jogadores. Se nós não tivermos uma base forte, uma base bem sustentada para de certa forma alimentar o principal escalão do clube, que é os séniores, é difícil a subsistência do clube no longo prazo, e é isso que é importante reverter, é isso que é nesse sentido que é importante trabalhar para que o clube tenha um futuro risonho e para que os miúdos que hoje começam a jogar daqui a 10 anos possam jogar e que levem essa mística do clube e que metam depois os filhos deles a jogar também, e é essencial fazer crescer essa base. É isso que é importante, e é por isso que nós precisamos muito de apoio, divulgação, atração de miúdos, porque só assim é que o clube vai ser próspero no longo prazo.
A equipa sénior é neste momento formada só por atletas de Guimarães, ou existe mais alguém fora do concelho? Te pergunto isto porque creio que há 2-3 anos o plantel era composto 100%, a 100% por jogadores vimaranenses.
Eu diria que 95% a 99% deve ser do concelho de Guimarães. Temos a exceção do Jeremias, que não é de Guimarães, é vizinho de Braga, mas é como se fosse de Guimarães, e por consequência o filho do Jeremias, neste caso o André, também é de Braga. Todo o restante plantel, neste momento, julgo ser residente no concelho de Guimarães. O que demonstra muito aquilo que é o clube, efetivamente, e daquilo que vive o clube.
O Paulo falou desta relação familiar. Eu recordo que o Jeremias, no seu último jogo como atleta, porque o Jeremias chegou a acumular a função de treinador e de atleta, chegou a jogar com o filho, o André Soares, que na altura tinha 16 anos. Recordando um pouco dessa experiência vivida em 2019, Jeremias, é esse também o espírito que se pretende implementar na modalidade, passar o gosto pelo rugby de geração em geração?
Sim. Mas isso já é uma característica da modalidade. Muitos, isso vamos a ver a nível nacional, há clubes mais antigos, muito mais antigos, que já têm o avô que jogou, o pai que jogou e agora está o filho a jogar. E só assim é que os clubes conseguem crescer, porque se virem as estruturas dos clubes nacionais, e não só, mesmo internacionais, funcionam todos da mesma forma, que é passar o testemunho de pai para filhos e assim aumentar as estruturas e aumentar o número de atletas no clube. E também assim também fica um bocado a mística depois de cada clube passar a passagem para descendentes.
Há pouco o Paulo fez uma analogia com a construção do clube, a evolução do clube, tendo como comparação uma casa e a forma como se deve construir uma casa, fazendo essa analogia para a evolução estrutural de um clube. A verdade é que o Guimarães Rugby não tem casa própria, utiliza a pista de atletismo Gêmeos Castro, que é um equipamento municipal. O facto de haver este, diria, condicionamento, embora seja aqui um empréstimo, naturalmente, Jeremias, tem dificultado de alguma forma a evolução do clube, o facto de não ter, digamos assim, um espaço próprio e que, como aconteceu na pandemia, teve de, pelo facto deste equipamento estar proibido de ser utilizado, ou seja, houve aqui também um exemplo daquilo que pode ser este prejuízo de não ter um espaço que pertence ao clube?
Sim, para nós é um grande problema desde o início do clube, porque ficamos sempre limitados, não só a nível desportivo, mas também a nível de direção, que não temos um espaço para reunir. Se quisermos reunir, dependemos sempre dos horários da instalação, que a nossa sede está incorporada nas pistas Gêmeos Castro. E a nível de instalações, temos as pistas Gêmeos Castro para competição apenas. Nós não treinamos nas pistas Gêmeos Castro, treinamos no parque da cidade, junto às pistas, em que as condições deixam a desejar. Existe um projeto em cima da mesa que nos prometem que brevemente iremos ter as nossas instalações e aí sim teremos outras condições para apresentar aos miúdos e para depois, a nível de direção, também gerir de outra forma.
Não e depender esse espaço seria onde? Esse espaço?
Seria o projeto que está em cima da mesa, será para se construir na mesma rua que as pistas, na parte de baixo das pistas, junto ao Parque da Cidade, e temos pronto, o nosso espaço, a nossa sede, e o nosso campo com uma maior facilidade a nível de horários, de forma a podermos crescer.
Isso implicaria, ou seja, a construção de uma sede e também de um campo dedicado só ao Guimarães Rugby? É essa a perspectiva?
Pelo projeto que está em cima da mesa, o campo não será apenas de utilização da modalidade, será para outras modalidades também.
Mas teria um campo novo?
Teríamos sim um campo novo para treinos. Porque o nosso campo de jogos será sempre as pistas Gêmeos Castro.
E não sabe qual é a previsão para esse projeto, pelo menos a obra, arrancar? Ainda não há uma definição de uma data?
A informação que nós tivemos é que os campos já foram adquiridos, porque havia uma parte dos campos que não eram da Câmara, mas os campos já foram adquiridos e neste momento estão em elaboração o projeto final da instalação, para depois avançarem com o respectivo concurso, de forma a iniciar-se com a obra. Agora, a nível de datas, infelizmente não temos, infelizmente ainda não temos.
Estamos a chegar ao final do rumo desportivo, queria apenas fazer uma questão em jeito de perspectiva para o futuro e recordando aquilo que tem sido o percurso do Guimarães Rugby, criado em 2008, tentou por quatro vezes chegar à primeira divisão, corresponde ao segundo escalão, mas numa das vezes esbarrou nas meias-finais do play-off e nas outras três vezes falhou a subida de divisão na final, portanto esteve sempre perto de o conseguir, algo que aconteceu em 2017, daí para cá tem-se mantido naquele que é o segundo escalão do rugby nacional. Quando é que será possível pensar numa subida de divisão ao principal escalão da modalidade, ou seja, o clube estar entre os grandes do rugby nacional?
Para o grupo que conseguir pensar numa subida, como falámos há um bocado, precisamos ter uma base muito maior para conseguir fazer isso. Porque temos bons atletas, mas não temos atletas suficientes para conseguir-se fazer um campeonato de divisão de ordem. Temos talento em Guimarães, mas quanto mais atletas tivermos, maior ainda será a qualidade a nível individual e a nível coletivo. E neste momento não pensamos sequer em divisão de ordem, apenas pensamos em aumentar a base do clube.
O plantel é formado por quantos jogadores na equipa sénior?
Na equipa sénior, neste momento, temos 27, sim, 27 atletas. Pronto, que são rugby é de 15. Mas no rugby, normalmente, para um jogo, vamos sempre 23 atletas. Por isso, estamos a falar de um número muito acima do número necessário para se competir. Mas. Sem conseguirmos trabalhar a formação, iremos ter sempre pronto, esse handicap.
Paulo, sendo um jogador ligado há tantos anos ao clube, existe esse sonho de representar o Guimarães Rugby no principal escalão da modalidade?
É sim, o sonho existe, claro. Agora temos que, acima de tudo, ser realistas e perceber e endereçar, acima de tudo, quais é que são os objetivos e quais é que são as necessidades do clube neste momento. E as necessidades do clube neste momento, como o Jeremias falou e como eu mencionei também anteriormente, é construir uma boa base, uma base sólida que nos permita pensar no longo prazo, e esse longo prazo é a subsistência do clube, da própria equipa sénior, e quando tivermos essa base bem alicerçada, capaz de alimentar o principal escalão do clube, neste caso que é os séniors, aí sim podemos pensar na subida a um escalão tão competitivo e tão exigente como é o caso da divisão de honra. Por isso, no curto prazo, Não antevejo um cenário desses. Gostava muito de ter a experiência e de poder jogar na divisão de honra, mas temos que ser realistas e endereçar, acima de tudo, aquilo que é essencial para o clube neste momento.
Paulo Roberto, muito obrigado pela tua presença no Rumo Desportivo, atleta e capitão do Guimarães Rugby. Agradeço também a presença do treinador e também do diretor desportivo Jeremias Soares. Hoje o Rumo Desportivo foi dedicado ao rugby, em particular ao Guimarães Rugby Union Football Club. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do desporto na região do Minho. Até lá.